Ora, viva, boa noite, seja bem-vindo. Está no ar mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 795, proposta habitual para as noites de quinta-feira, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Em alternativa, estamos em rumo.pt, programa disponível em podcast. Renovamos o convite para que se junte a nós para mais um Livros com Rumo, os autores ao vivo. A edição da passada terça-feira teve de ser adiada por motivos de última hora. Assim, a conversa com as professoras Cidália Ferreira Silva e Maria Manuela Oliveira está agendada para a próxima terça-feira, às 18h, no Auditório 1 da Escola de Arquitetura, Arte e Design. Agora sim, passamos para a apresentação da edição desta semana do nosso programa. Vamos falar de saúde e de alimentação. Não é assim, António?
Nem mais. Boa noite. Quase que apetece usar a famosa frase dos Monty Python, um filme também tão famoso quanto a frase, e agora algo completamente diferente. A convidada Alexandra Vasconcelos, a autora de um livro, O Poder do Jejum Intermitente, dito assim parece New Age, parece banha da cobra. Confessamos que também olhamos assim um pouco, não de lado, mas com aquelas, vamos lá ver no que é que ocorre, mas garanto-vos que terão uma grande surpresa. É saúde que falamos, é de medicina, é de bem-estar, é de preservar o corpo humano na sua plenitude. Uma grande conversa à volta da saúde e do bem-estar com uma autora, uma médica reputada e conhecida, com argumentos convincentes. De Braga para o mundo, boa noite, bom dia, boa tarde, sempre um abraço, claro, melhores leituras.
Alexandra Vasconcelos nasceu em Lisboa em 1965. É licenciada em Ciências Farmacêuticas pela Universidade de Lisboa e exerceu trabalho em farmácia comunitária como proprietária e diretora técnica durante 15 anos. Após essa experiência, iniciou estudos em terapias complementares, naturais e biológicas. Desde 2007 que dirige as áreas de terapias não convencionais das clínicas Viver, assumindo as funções de terapeuta natural integrativa, naturopata e fitoterapeuta. É master em medicina integrativa e humanista pelo Instituto Linneo de Madrid e Universidade Atlântica, pós-graduada em nutrição oncológica pela Universidade Católica de Lisboa, é ainda master em nutrição ortomolecular pelo SENAC de Barcelona e especializada em nutrição e saúde, micronutrição e neuronutrição pelo Scientific Institute for Intelligent Nutrition. Tem um master em homeopatia unicista e homeopsinetologia e é membro da Associação Internacional de Homeopsinetologia, Associação Espanhola Profissional em Nutrição e Medicina Integrativa e Associação Espanhola de Microimunoterapia. É autora dos livros O Segredo para se Manter Jovem e Saudável e Jovem e Saudável em 21 Dias, editados pela Manuscrito, e ainda de O Poder do Jejum Intermitente e As Bactérias que Nos Curam, ambos editados pela Planeta.
O interesse, como é que chega, sendo da área, veio da área da farmácia, da área, portanto, científica, se quisermos mais ciência dura, mais, pelo menos, mainstream, ou pelo menos aquilo que é a prática habitual da saúde, da medicina, da ciência, ao nível da saúde em Portugal e também no mundo ocidental, ou pelo menos é aquilo que, conceptualizado por qualquer cidadão ou cidadã, associa logo a determinado tipo de barreiras, o interesse que dá o salto, ou pelo menos, penso eu, o seu interesse por estas questões da homeopatia, aquela pós-graduação em nutrição oncológica pela Universidade Católica de Lisboa, também nutrição, saúde, micronutrição e neuronutrição pelo SIN em França. Portanto, como é que começa?
Como é que isto começou?
Começa por aí e a sua escada de atividade científica e clínica e prática vai num contínuo, quase como parece,
A cobra que vai largando várias camadas de pele até ficar a esta que é a sua presente atividade.
É, tem que ser assim, é isto, é, o mundo está em contínua evolução, todos os dias saem estudos novos, todos os dias saem informações novas, todos os dias eu sou altamente contagiada por aquilo que os colegas estão a fazer no mundo inteiro em prol da saúde das pessoas, essencialmente da prevenção, e de podermos mudar aqui o percurso, o percurso da doença e da saúde, falar mais em saúde e menos em doença, porque me parece que é aquilo que acontece, muitas pessoas estão muito focadas na doença, na doença, na doença, e pouco se fala em saúde, e portanto nós o que fazemos é, falamos em saúde e tentamos, o nosso grande objetivo é que as pessoas mantenham saúde por mais tempo e que envelheçam sem envelheçam com saúde, de uma forma jovem e saudável, não é? Essencialmente de uma forma saudável. E o meu percurso, para responder à sua pergunta, começou há muitos anos. Eu licenciei-me, como a maioria das pessoas, não é? Tinha 23, 22 ou 23 anos. O curso de farmácia é um curso longo, é um curso de 6 anos. E comprei logo a primeira farmácia, ainda tinha 23 anos. Portanto, tive depois 15 anos ligada à farmácia. Antes de comprar a farmácia, estive ligada também à indústria farmacêutica. Eu sou a mulher dos sete ofícios e, portanto, apesar do curso de farmácia ser um curso muito exigente em termos de tempo, eu ainda consegui arranjar um tempo para conciliar no último ano com trabalho e comecei logo a trabalhar na indústria farmacêutica. E depois comprei a minha primeira farmácia em Barrancos, tinha eu 22 anos, e, portanto, desde essa altura tive 15 anos ligada à farmácia de oficina, trabalhei também no hospital, na farmácia hospitalar. E depois vendi a farmácia do Alentejo e comprei uma farmácia em Lisboa, porque eu sou de Lisboa e, portanto, vim para Lisboa. Isto para lhe dizer que foi um processo de muita consciência e muito de evolução do nosso próprio, da nossa própria pessoa e do nosso próprio conhecimento, porque não há dúvida que este percurso durante a minha fase de farmácia, me levou a pôr muita coisa em causa. E a começar a olhar para os meus doentes e olhar para aquilo que se fazia, olhar para esta abordagem na doença e não na pessoa, olhar para a abordagem no medicamento e no sintoma e não na causa, olhar para aquilo que se fazia, os doentes cada vez vinham com mais medicamentos. Eu tinha, ao longo destes 15 anos de farmácia, eu segui muitas pessoas e nos povos pequenos, não é? O Barrancos é um povo pequeno, eu acho que me deu muita estrutura, muita estaleca e muita consciência da realidade. E não há dúvida que as pessoas que eu conhecia ali do dia a dia, porque eu também tinha um monte por ali, as pessoas de mês a mês ou de ano a ano iam juntando um medicamento à sua lista enorme de medicamentos.
Pois.
E esses medicamentos é porque realmente é assim: a pessoa toma um comprimido, depois anula aquele sintoma, e depois aparece um outro sintoma. E depois toma um comprimido para esse segundo sintoma, e depois, passados uns anos, afinal tudo já é a glicose que sobe, e depois toma um comprimido da glicose, e depois é o colesterol, e depois, no meio disto tudo, é o estômago que começa a doer, e por aí vai, por aí vai, por aí vai. E nós, ao fim de um tempo, temos um doente insatisfeito, temos uma pessoa doente e não uma pessoa com saúde, temos uma pessoa a envelhecer cheia de químicos. E não tem qualidade de vida. E portanto, eu acho que foi esse o meu caminho, foi aquilo que me despertou e chegou a um ponto que pensei, não, eu não posso fazer isto, eu acho que nós podemos fazer muito mais. E comecei a estudar e a estudar por outro lado e meter-me na medicina natural, na medicina biológica, essencialmente. Na medicina, naquela altura nós não chamávamos medicina integrativa, chamávamos medicina biológica. Isto refiro-me já há 18 anos, talvez, porque eu já estou nesta área. Desde 2000 e 2000 e pouco, 2003 talvez, portanto já há muito tempo. E nessa altura nós chamávamos medicina biológica, medicina natural, porque não há dúvida que olhávamos para a pessoa, não olhamos para a doença, não olhamos para as dores, não tentamos controlar as dores. O que nós tentamos perceber é porquê que aquela pessoa tem 40 anos e tem dores. Porquê que aquela pessoa tem 30 anos, uma mãe tem 30 anos e não tem energia para tomar conta dos seus filhos. Porque é que aos 30 e tal anos começa a haver peladas no cabelo, a pessoa começa a ficar inchada e começa a barriga a não funcionar e a ter obstipação crónica. Portanto, são estas coisas todas que nos começaram aqui a mudar aqui a nossa forma de pensar e a
Pois,
perceber que
pois.
havia muito mais coisas para fazer. E eu cheguei um dia da minha vida que disse: não é no lado da doença que eu quero estar no outro
Pois,
lado,
do outro
eu
lado.
quero ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida melhor. E pronto, e a partir daí comecei aqui esta investigação e leu aí um bocadinho do meu currículo, e são apenas algumas coisas, não
sei claro,
isto
claro,
é muito
claro,
dinâmico,
é só...
não é?
Não, sabe, isto é assim, olhei sempre para este mundo assim, não com sobranceria, nem com arrogância intelectual, nem nada que o pareça, mas achei sempre que isto era, vamos lá, o retomar de um ciclo, ou pelo menos de um contínuo civilizacional, que é, já tem milhares de anos, imaginemos nós, mas que é interrompido há 120 anos, talvez, à volta disso, pela chegada do primeiro comprimido, pelas vacinas, por toda uma série de...
Pela indústria alimentar, pela pós-revolução, pela revolução industrial,
isso,
por
a partir
mundo,
daí,
isso mesmo, tal e qual.
Este mundo começa exatamente, vamos lá, assim, o sinal é a revolução industrial. Quando começa a velocidade das coisas, de todos os níveis, obviamente que a saúde, a medicina, depois chama-se medicina, do que quisermos e não sei o quê, a saúde também por arrasto também vai atrás. Ou seja, começa a ter necessidade de responder. Bom, eu ainda sou do tempo, ou pelo menos tenho na minha memória, que muito deste mundo estava ligado ao saudoso Dr. Colucci, a respeitável naturopata da linha do Estoril, o que faz os praticantes da macrobiótica, que frequentavam as cantigas universitárias, também havia lá uma zona para...
Esse, senhora, na minha faculdade também havia.
Macrobiótica, portanto, toda uma série de números. Mas como é que se chega a este salto em que nós olhamos para este seu livro, presumo que os dois anteriores também o mesmo, e não temos aquele rebate da dúvida cartesiana, ou seja, isto faz sentido.
Pois é.
O que aqui está, nós, aquilo que é normalmente, mas será que é, não é? Mas isto faz todo o sentido. Uhum. Como é que chega a este ponto, sabendo que um livro como este seu, O Poder do Jejum Intermitente, é sempre baseado numa relação cientista e mesmo emissor, escritor, e o leitor, que sou eu, estou deste lado, porque isto tem que ter credibilidade. Portanto, como é que se passa para um grau, vamos lá, de por um lado, desenvolvimento, de aceitação, de estruturação, e a própria comunidade, para além de aceitar, começa a praticar, vive, interioriza isto de tal maneira que não é uma espécie de um capricho, é uma, faz parte da vida, faz parte da vida, com essa noção que estabeleceu e vem, a doença-saúde.
Porque isto, no fundo, é um processo, não é? De repente que se diz, olha, agora o jejum é ótimo, é fantástico. Não é bem isso, eu já... este livro, O Poder do Jejum Intermitente, foi lançado, como disse, em junho do ano passado, não é? Está a fazer agora um ano, mas eu já no meu outro livro anterior e já no outro, portanto, desde 2016 ou 2017, nós andamos a falar em jejum. E a ciência é mesmo assim, os estudos científicos que demoram muitos anos a ser desenvolvidos e, portanto, as coisas vão aparecendo no início mais paulatinamente e depois quando a comunidade científica começa a encontrar interesse e conteúdo nos temas, começam a sair muitos estudos. No último ano, os estudos sobre o jejum foram milhares de estudos que saíram sobre o poder e o impacto do jejum na vida das pessoas e na saúde das pessoas. Portanto, isto para dizer que não é assim uma coisa, olha, de repente percebeu-se que o jejum faz bem. Isto é um processo. E este processo, eu estou nisto, como lhe disse, desde o início de 2020, estava há 17 anos, há 2000 e qualquer coisa, portanto há 18 anos, e nós começámos, eu já nessa altura, eu já fui para aí porque já percebi que já havia muita importância, muita informação sobre o poder que a alimentação tinha na nossa saúde, não é? E isto não é uma coisa que sou eu que estou a dizer. Já Aristóteles, Hipócrates, todos os filósofos e todos os médicos de várias épocas da nossa vivência e do nosso mundo falaram sobre isso e sobre o poder que a alimentação tinha. E como o António disse muito bem, não há dúvida que pós-revolução industrial, com esta alteração toda, esta explosão da economia e da indústria e em todas as áreas, também a medicina foi afetada por isto e, portanto, a indústria farmacêutica desenvolveu e uma série de químicos e de drogas, etc. E, portanto, começou-se a deixar de dar importância à alimentação. Não há dúvida nenhuma que agora, pouco e pouco, começa-se a pensar sobre o assunto e começamos a ver que a nossa alimentação, a forma como nós comemos, que tem é aquilo, nós somos o que comemos. Isto é uma frase muito dita, claro, e muito claro, batida, claro, mas não há dúvida, temos sempre aqui a dizer. Nós somos o que comemos, e eu acrescento e digo também, nós somos o que não comemos, porque a nossa alimentação de hoje em dia tem uma densidade nutricional muito diferente daquilo que tinha antigamente. No tempo dos nossos avós, bisavós, ou há mais de 100 anos, os solos eram solos férteis, nós comíamos a comida de proximidade, comíamos a comida que era com alta densidade nutricional para fazer face também a epidemias. Se calhar as pessoas não sabem, por exemplo, os pigmentos de alguns alimentos são desenvolvidos como defesa do próprio vegetal perante as pragas. Claro, os pigmentos são as defesas. O que acontece é que com esta questão desta alteração, depois da Revolução Industrial, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, e que não há dúvida que essa fase coincidiu com o surgimento destas doenças modernas. O primeiro, o AVC, foi descrito em 1910, e que coincidiu com o aumento deste consumismo e desta indústria alimentar. E, portanto, nós começámos a comer de maneira diferente. Isto para dizer que se basta uma planta, um fruto ou um vegetal, nós não comermos de proximidade e eles serem desenvolvidos ou criados dentro de uma estufa, não sei aonde, não desenvolveram as mesmas competências nutricionais que teriam se fossem produzidos no seu habitat natural, digamos claro, assim, claro, não é? E, portanto, isto conduziu a uma alimentação muito desnutrida, com muito pouca densidade nutricional. Os brócolos, que seria uma fonte boa de selénio, por exemplo, neste momento, se calhar, não tem. Tem uma quantidade muito pequena.
Muito reduzida.
E o que é facto é que nós, eu digo isto com muita convicção, porque nós na consulta pedimos análises micronutricionais a praticamente todos os doentes, e pedimos os minerais e vitaminas, e minerais, pedimos minerais eritrocitários, é o mineral dentro do eritrócito, que é aquilo que na realidade é ativo. E o que eu lhe posso dizer é que 90% das pessoas têm déficits. Okay? E o que é triste é que nos últimos anos, e eu própria estou a falar contra mim, porque eu também estive no outro lado, no lado da doença, no lado da farmácia, em que nós só lutávamos contra aquele sintoma e aquela doença. Quando as pessoas me pediam umas vitaminas, eu gozava também, dizia, vitaminas? Ah, isso engorda. Era a primeira coisa. Ai, vitaminas, isso não faz bem nem mal. E isto é uma inconsciência brutal. Porque nós temos cursos de ciências.
Uma espécie de um placebo, essa
vitamina. Mas hoje em dia, a maior parte dos médicos e das pessoas da área da saúde e de farmacêuticos e de químicos e outras pessoas que estão, estes players todos da parte da área da saúde, ainda há muita gente que pensa assim, se é vitaminas, isso engorda. Para que é isso? Isso são só vitaminas? Isso são só minerais? Quando nós nos esquecemos que sem vitaminas e sem minerais, sem oligoelementos, as reações básicas do nosso corpo não se dão. Portanto, eu vou dar um exemplo para as pessoas perceberem, porque eu acho que isto é muito importante. É muito importante para perceber aqui o que é que estamos a falar. Nós estamos a falar de uma medicina integrativa, que visa o doente, a pessoa num todo, e não apenas a questão do sintoma. Por exemplo, e trabalhamos ao mesmo tempo que a medicina convencional. Claro que a pessoa tem um sintoma agudo, tem que tratar o sintoma agudo, mas não fica por aí. Depois temos que perceber o que é que deu origem a esse sintoma agudo. Eu ia dar um exemplo que eu dou muitas vezes, mas que acho que dá para perceber. Muitas vezes as pessoas chegam ao médico e têm a glicemia alta, certo? Dá-se um comprimido para baixar o açúcar e provavelmente o médico diz, tenha cuidado, o médico ou o farmacêutico ou alguém desta área da saúde. Damos um comprimido, eu fiz isso anos na minha vida, portanto, estou a falar também, eu fiz isso, anos. Eu dava o comprimido para a diabetes e depois dizia, olha, tenha lá cuidado com os doces. Era o que eu dizia, certo? E ponto final no assunto. Foi assim que nós aprendemos todos, portanto, é assim que nós fazíamos. Até que eu hoje acho que isso não está bem, está errado. Se o açúcar sobe, nós temos que perceber o metabolismo todo, temos que ir aos nossos livros da faculdade, do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto ano, e lá para trás, lá muito atrás, pelo menos no meu caso, e percebermos como é que é o metabolismo do açúcar. O que é que acontece à glicose? A glicose tem que estar dentro da célula, precisa de insulina, e nós precisamos da glicose para ir, né, para dar uma fonte de energia, para formar ATPs. E o que é que faz com que a glicose entre na célula? O que é que acontece à insulina, que é uma hormona produzida pelo pâncreas, que pega na glicose e põe a glicose dentro da célula? E o que é necessário para que isto aconteça?
Percebo.
Não é? Se eu não tiver crómio, se eu não tiver magnésio, se eu não tiver alguns nutrientes que são fundamentais para que este processo todo se faça, a minha insulina, a minha glicose, vai subir no sangue. E, portanto, eu se calhar, ao invés de baixar apenas a glicose, não estou a dizer que em algumas alturas não seja importante, mas não posso só ficar por aí, eu tenho que trabalhar também a montante. Não é? Eu tenho que trabalhar, ok, eu vou baixar a glicose no sangue com hipoglicemia oral, mas eu também tenho que perceber o que é que está acontecendo no metabolismo daquela pessoa. E tenho que corrigir a alimentação. E tenho que perceber quais são os polimorfismos que aquela pessoa, que são alterações genéticas nos alelos dos genes, que conduz a que haja estas situações. Pronto, portanto, é isto que nós fazemos, e é aquilo que me move, e é aquilo que me faz dar entrevistas, escrever livros e ver muitos doentes, e ter aqui uma grande responsabilidade, porque acho que nós conseguimos trabalhar juntamente com os médicos de família e os médicos especialistas dos nossos doentes, dar aqui um suporte, corrigir o terreno, no fundo, que é o corpo da pessoa, para que a própria pessoa consiga envelhecer de uma forma saudável e ir essencialmente à essência, à causa das situações.
Temos que, nesta primeira, ainda neste momento, aproveitar aquela ideia comum que é o jejum é sempre algo. Primeiro, sacrificial no sentido de privação, de algum sofrimento também, naquele sentido em que as pessoas automaticamente, o seu mecanismo inconsciente diz, porque a vida normal é feita, não é de jantares e almoços copiosos, nem abundantes, nem pantagruélicos, mas é parte do princípio que é caótica a maneira e o modo da alimentação das pessoas, no geral, desde o levantar até ao deitar. Não é? É um pouco ao sabor de uma prática cultural que tem muito a ver com a sobrevivência e tal, apesar da qualidade dos alimentos, mas isso é uma outra questão que poderá ser eventualmente discutida mais adiante. Mas aqui não. Aqui há um pressuposto que o jejum, apesar de tudo, é algo positivo. Ou, por outra, é valorativo do próprio equilíbrio e bem-estar. É nessa base que este jejum é apresentado. Não é apresentado como aquele jejum do tempo do Hipócrates ou então do início do século 2, 3 da nossa era, quando os
há 2,5 milhões de anos.
Pois
é uma época documentada e fazia-se jejum.
Pois é isso.
O nosso DNA e esse jejum é a nossa essência. É a nossa essência. O jejum é aquilo que o homem fez desde que nós sabemos, 2,5 milhões de anos. E esse era assim o nosso comportamento. Como já dissemos aqui, os hábitos alteraram-se nos últimos 100 e tal anos, porque até então, em épocas já muito documentadas, as pessoas faziam jejum por várias razões, porque estavam doentes, por causa do Ramadão,
em todas as
religiões havia jejum.
E
são práticas, é uma prática milenar, isto não é uma moda, é uma prática milenar, não é? Antigamente os homens caçavam, comiam uma vez por dia e pronto, e era assim que funcionava. E portanto não é uma coisa que seja muito diferente daquilo que o nosso DNA precisa. E eu também gosto sempre às vezes de chamar a atenção, porque nós, por exemplo, há um povo, eu gosto de dar deste exemplo dos Okinavos, que é um povo no Japão, e os Unzas também, que vivem, os Unzas é ali um povo na fronteira entre a Índia e o Paquistão, e eles são os povos mais com maior longevidade, eles vivem 120 anos. Além da Sardenha, também há alguns povos. Se nós estudarmos os povos com mais longevidade e percebermos o que é que eles faziam, eles faziam jejum. Faziam jejum e fazem jejum. Eles comem muito pouco, bebem água alcalina, fazem jejum, não comem a comida que nós comemos, têm uma boa relação entre o sódio e o potássio, não comem açúcar, não comem cereais, também não têm stress, não é?
Pois claro, pois é. Eu já lá ia essa parte.
Essa também
até
é
que ponto, já agora que tocou no assunto, até que ponto é que esta aceleração do final do século XX, neste século XXI, da própria vida, as coisas ficaram a alta velocidade comunicacional, poderemos ir por aí, as trocas comerciais, as relações em rede, imprimiu a homens e mulheres uma noção de vida em permanente convulsão, se quiser.
Convulsão, tal, a toda a hora.
Stress, a toda a hora. Até que ponto é que, muitas vezes, as pessoas com vontade até de encontrar mecanismos saudáveis, o jejum, leia-se o jejum, não têm qualquer tipo de possibilidade sequer de o fazer, porque isto exige método, exige disciplina e exige autocontrole, aquilo que em linguagem prosaica, uma enorme força de vontade.
Não, isso aí eu, não discordo, é? Isso aí eu discordo consigo, o António não faz jejum, pois não?
Eu não,
isso aí,
não,
não. Isso aí eu discordo completamente consigo, deixa-me só explicar. Antes disso aí vou falar do stress, um pouquinho. Eu, para mim, a meu ver, o stress é o principal fator de risco para todas as doenças. O stress conduz a estados de corpo inflamado. O stress, a par, existe alguns fatores que são fatores que estão presentes nos nossos dias de hoje, e por isso é que as pessoas têm AVCs mais cedo, têm trombose mais cedo, têm cânceres, têm autoimunes e têm uma série de doenças. E cada vez mais cedo. Não estamos a falar da longevidade das pessoas, estamos a falar da incidência cada vez mais cedo e maior destas doenças modernas. O stress conduz a um corpo inflamado, e é no corpo inflamado que aparecem as doenças. Além do stress, o stress depois também nos deixa brechas no nosso sistema imunitário. Isso também está intimamente relacionado com o aparecimento de doenças. Porque uma das causas de doenças são reativações de vírus e de bactérias que, nós, que andam dentro de nós, que nós somos portadores de uma forma silenciosa, e através de alterações do sistema imunitário, muitas vezes provocadas por pouco sono, nós dormimos menos, ou temos muito mais stress, andamos nesta agitação doida, e estes micro-organismos que vivem silenciosamente dentro de nós, eles acabam por atacar, e eu hoje estou convicta, é uma grande convicção que eu tenho, e vou até ao fim da minha vida lutar para mostrar e para provar isto, que uma das principais causas de doença são estas reativações virais provocadas por alguns trigger points. E voltando ao jejum, o jejum o que me faz é permitir que o meu corpo desinflame. E, portanto, vai contrariar estes níveis inflamatórios. E vai melhorar o síndrome de resistência à insulina, que é um estado inflamado, provoca um estado inflamado do corpo, porque esse síndrome de resistência à insulina é provocado também pelo facto de nós andarmos sempre a comer. As pessoas que andam sempre a comer, estão sempre 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, acaba por haver uma alteração nos receptores da insulina. Há uma resistência à insulina, que é a tal hormona produzida pelo pâncreas, que pega o açúcar e põe dentro do cérebro. E esta resistência à insulina provoca-me um corpo inflamado, e é aqui que aparecem as doenças.
Estou arrependido de ter feito e de ter tido. Ai, oração, ora seja como a que ouvi na igreja. Ai, blum, blum, blum. Meia culpa, meia culpa. Minha máxima desculpa é ter vindo para o presente conservado em aguardente. Ai, blum, blum, blum. Quero ser para sempre jovem. As minhas células movem. Uma campanha eficaz, água benta e água rasa. Ai, blum, blum, blum. Willy Chile, terra juventude, esse que quer que tudo mude, para que tudo fique igual, estava amarado, falsificado, ex-leal. Vou implorar aos apóstolos, mas é pior que desgostos, com tanto pecado junto não lhes pega nenhum unto. Ai, blum, blum, blum. Vou recorrer aos meus santos, esses homens são tantos, que há de haver um que me acuda, senão ainda tenho Buda. Ai, blum, blum, blum. Maomé vai à montanha, o Papa ninguém o apanha. Na Rússia o rato roi a rolha, vem ao diabo e escolha. Ai, blum, blum, blum. O Willy Chica, eterna juventude, se que quer que tudo mude, para que tudo fique igual, estava amarado, falsificado, é desleal. Misticismo agora à parte, envelhecer é uma arte, arte nova, arte final, numa luta desigual. Ai, blum, blum, blum. Só me vou pôr de joelhos ante o mais velho dos velhos e perguntar-lhe o segredo de para ele ainda ser cedo. Ai, blum, blum, blum.
quando o espelho me mira, já nem o chapéu me tira. Deito-lhe a língua de fora, pisco o olho e vou-me embora. Ai, blum, blum, blum. Willy Sheen, da eterna juventude, se que quer que tudo mude, para que tudo fique igual, estava marado, falsificado, é desleal. Willy Sheen, da eterna juventude, se que quer que tudo mude, para que tudo fique igual, estava marado, falsificado, é desleal. Estou velho, dói-me o joelho, dói-me a parte do antebraço, dói-me a parte interna de uma perna, a parte amiga da barriga, que fadiga, o que é que eu faço? Escolho o baço ou o almoço, vira o osso, dói pescoço, é do excesso, do excesso, alvoroço, rebuliço, perco o vício, já sou luz, já sou braço, esmiúço os meus sintomas, e já agora do meu médico os diplomas, esmiúço a consciência, já agora apresenta a penitência.
Gostaria que, depois desta nossa conversa, me convença das... Eu não sou, vamos lá, um fundamentalista, olho sempre, sou um homem profundamente kantiano, uma razão presida muitas das maneiras e modos como analiso a vida e as coisas da vida, mas voltando ao stress, até que ponto é que, e isto não é psicanálise, na psicanálise aos seus, intermediada pela doutora Alexandra Vasconcelos, não tem a ver com isso, mas até que ponto é que, falámos no stress, na velocidade, os clientes do Netflix, da HBO, de redes sociais de toda a ordem, de todo tipo, constatam que precisam, vamos lá, de um método, porque são caóticos a comer, vêem 5 episódios numa noite e depois vão a cair para o trabalho, e depois têm que tomar suplementos vitamínicos, sobredosagem de toda a ordem, de todo tipo. Esta resposta, como clínica, como médica, este livro, não é uma maneira e um modo de intelectual de encontrar uma resposta para estas perguntas quase do ABC, de lá na Caprina? Passo fome, não fico doente, eu quero é comer e sentir-me bem, como é que eu posso combater o envelhecimento? Portanto, dramas de ordem social, cultural, do nosso cotidiano, mas ao mesmo tempo também que se reflete no corpo e na saúde e no bem-estar. Estou equivocado, é um lugar...
Não, é assim, há aqui duas situações diferentes. Há um grupo de pessoas que, felizmente, e graças a Deus é cada vez maior, que já percebeu várias coisas e que já estão informados. Uhum. Já perceberam que a alimentação tem um controle e a forma como nós vivemos tem um controle epigenético. O que é que isto quer dizer? Há um grande grupo de pessoas que já percebeu que nós somos portadores de determinadas informações genéticas, que são essas que vão circunscrever doenças e que se vão traduzir em doenças, e que a epigenética, ou seja, o ambiente onde nós vivemos, é que vai precipitar a expressão ou não desses genes. Ou seja, nós não estamos vinculados àquela informação genética que nós temos, porque nós temos a capacidade, isto foi descrito desde que houve a codificação do genoma humano, total, ficou mais do que provado cientificamente que isto é um facto. E nós hoje em dia trabalhamos muito em epigenética e mandamos fazer testes epigenéticos aos nossos doentes todos. Eu preciso saber se eu sou portadora de determinados genes e a forma como eu me alimento e a forma como eu vivo faz com que se expresse ou não esses genes das doenças. E nesse sentido, nós temos um grande grupo de pessoas, e tanto que vê, porque vê os supermercados aumentar a área dos biológicos, vê as redes sociais encharcadas de coisas mais biológicas e naturais, e portanto há pessoas que se preocupam com a saúde e querem envelhecer de forma saudável e que não querem seguir o caminho, não é? Que é aquele caminho do não fazer nada e do continuar a fazer aquilo que nós fazíamos antigamente e que vai ter forçosamente à doença prematura. E depois existe o outro grupo de pessoas, que é aquilo que o António estava a dizer, aquelas pessoas que vêem Netflix e que vêem filmes atrás de filmes e depois não estão bem, depois tomam os antidepressivos e depois tomam... Porque se tomarem as vitaminas, não têm... As vitaminas corrigem.
Sim, claro.
E se tiverem
claro,
há excessos. Os excessos de vitaminas normalmente são eliminados.
Mas é uma
expressão. O problema é que essas pessoas normalmente recorrem a químicos e os químicos... faz com que elas continuem a entrar naquela roda do rato, que vai sempre levar ao mesmo sítio e que não saem
hamster.
Dessa roda.
Tornam-se um hamster,
que não sai dessa roda. E depois estão cansados e depois à noite lá dão um estímulozinho qualquer, porque ou comeram ou descansaram, ou beberam um copo, porque as pessoas realmente também cada vez bebem mais, agarram-se à televisão e veem Netflix e têm estímulos externos, que lhes dá ali alguma droga, que lhes dá alguma energia, mas depois não dormem e acordam cansados e andam neste ciclo. Uhum. E, portanto, isso são pessoas, quanto a mim, que não têm consciência, que vão ter um dia, que não têm consciência de que a forma como nós vivemos, como nós pensamos, como nós nos alimentamos, como nós nos relacionamos, como nós nos intoxicamos, é determinante para a forma como nós vamos envelhecer. Uhum. E, portanto, isso um dia essas pessoas vão ter essa consciência, não é? E vão perceber que vão ter que mudar, e porque senão acaba por, por se sentirem mal. E aquilo que hoje em dia me faz mais impressão, às vezes, não é que apareça uma doença aos 40, aos 50 anos, aos 60. Pois. É que eu vejo, nós fazemos histórias de vida na consulta muito exaustivas. Às vezes aparecem pessoas com 60 e 70 anos e quando nós vamos investigar e ver a história de vida, essas pessoas sofrem desde os 20. Uhum. Sofrem desde os 20. Não têm nenhuma doença diagnosticada, mas ou não dormem, ou têm ataques de pânico, ou a barriga incha, ou têm dores, ou têm não sei o quê. Entende? Uhum. Então, isso é que eu acho que não é contra a natura. Não faz sentido. Uhum.
Pois,
não faz sentido,
sim.
Não é? Uhum. É aqui que nós conseguimos intervir. Uhum. Se a pessoa, suponha que uma pessoa come um alimento que, ao qual provoca, esse alimento que lhe provoca uma pessoa uma reação inflamatória, essa pessoa vai estar sempre mal. Uhum. Se é uma pessoa, vou dar aqui alguns exemplos só para tentar materializar um pouquinho esta conversa e não ficar assim muitas pontas.
Sim, sim, muito no ar.
Isso, por exemplo, dar outro exemplo dos tóxicos, que acontece muito, pessoas que têm os chumbos, os vulgares chumbos nos dentes,
na
mala.
Nos dentes, na boca. Nos dentes.
Há, pessoas, há pessoas que são muito sensíveis. Uhum. Sensíveis ao chumbo. O chumbo, o mercúrio das amálgamas pode libertar.
Liberta, pois.
E pode inflamar as pessoas intoxicadas. E são pessoas depois que não se sentem bem e não sabem bem porquê. Portanto, é este trabalho que eu acho que tem cada vez mais que ser feito, perceber, estudar bem e perceber bem o porquê das coisas.
Há uma questão que é assim. Depois de uma questão, um tema, isto não são questões, são temas, que decorre após a leitura deste seu livro, coloca, de uma forma metodologicamente correta, quem pode e quem não pode fazer o jejum. Após a leitura do livro, atenta, tirando a parte final, já lá iremos também essa parte, que tem receitas, um cardápio para exercitar e pôr em prática determinado tipo de refeições que aqui estão no livro, a sensação que se tem após a leitura do livro é: todas as pessoas, desde que o desejem e interiorizem, podem fazer jejum. Pensei bem?
Pessoas,
penso está, bem ou penso mal? Coloca está no terceiro prática, capítulo.
A prática está super bem. Todas as pessoas, isto é uma prática milenar, se fazia jejum, e, não é? Há 2,5 milhões de anos sempre se fez jejum. Portanto, é uma prática que todas as pessoas podem fazer. Obviamente, vamos excluir aqui pessoas que estão em convalescença e que têm peso a menos e que se vieram de uma situação qualquer complicada de saúde, mas isso são situações muito pontuais. Agora, de uma forma geral, estando as pessoas doentes ou não, especialmente as pessoas doentes, não tirando esta situação da convalescença, mas pessoas com aquelas doenças normais que aparecem, que já falámos aqui, essas pessoas podem e devem fazer jejum. Todas as pessoas, de uma forma geral, podem e devem fazer jejum. Uhum. Se me perguntar assim, ah, uma grávida pode fazer 20 horas de jejum? Eu acho que não faz sentido, não é?
Pois, claro.
Mas pode fazer 14 horas de jejum, porque as grávidas também têm diabetes gestacional e também têm sobrepeso e também engordam muito e não é bom para elas nem para o bebê.
Pois.
E portanto a grávida essencialmente tem que controlar muito aquilo que come, tem que ter uma alimentação super saudável e super bem estruturada, pode e deve fazer jejum. Mas de uma forma geral, todas as pessoas que querem viver bem, todas as pessoas que querem aumentar a longevidade, porque o jejum aumenta também a produção da hormona de crescimento, e a hormona que está ligada com o nosso envelhecimento e com a nossa longevidade, e portanto todas estas pessoas que querem aumentar a longevidade podem e devem fazer jejum, está bem? Portanto, de uma forma geral, todas as pessoas devem fazer jejum, porque esta reprogramação metabólica, que é o que acontece no jejum, O que é que acontece no jejum? Quando nós não comemos, em vez do nosso corpo ir utilizar energia através da comida que nós comemos, ele vai buscar, ele vai usar a gordura. Nós acumulamos energia sob a forma, base, a maior, sob a forma de glicogênio também, mas a maioria do armazenamento da energia é sob a forma de gordura. E então o nosso corpo, como nós o habituámos a estar sempre a comer, ele esqueceu-se que tinha um armazém, que tinha uma reserva energética, que tinha gordura acumulada. E então esquece de buscar essa gordura. Em vez de buscar a energia à gordura que está acumulada, o que nós fazemos é comer mais, é ir buscar nova.
Okay? Entupir.
E depois, como não nos mexemos, não é? Como pois, temos claro. Uma vida muito sedentária, essa energia, essa comida, acaba por não ser gasta, essa energia fornecida pela comida acaba por não ser gasta e vai ser acumulada outra vez nos nossos depósitos de gordura.
Estou a perceber.
E o que faz o jejum? Faz esta reprogramação metabólica, ou seja, ele vai intercalar períodos de metabolismo normal com períodos de um metabolismo cetogénico, que é este metabolismo de recurso à gordura que origina então esta reprogramação metabólica. E segundo muitos cientistas, muitos que estudam isto, é esta reprogramação metabólica que tem, que está que é a responsável por todos os benefícios do jejum, que são muitíssimos, e podíamos estar aqui mais uma hora a falar sobre os benefícios do jejum. Mas pronto, mas é esta a base.
No entanto, voltamos ao senso comum, à prática de todos os dias, que é, ai que eu tive uma quebra de açúcar. Quando o doutor disse, o açúcar, a questão da glicose, e as glicémias, e a diabetes, e, e todo o resto. E depois, normalmente, quem não come, ou está algumas horas sem comer, parece que fica, usando terminologia sua, da autora no livro, estão assim como que, sonambulisticamente de olhos abertos, quer dizer, meios ou desligados, meios lá assim, um tanto ou quanto taralhocos, desculpando a informalidade do termo. Como é que é, no meio deste mundo, desta dupla realidade, em que ficamos? Acontece?
Quando as pessoas chegam à consulta e dizem, eu não vou fazer jejum porque eu tenho quebras de açúcar, e se eu não como, eu não penso, e se eu não como, eu não consigo nem funcionar, sabe o que é que eu respondo? Então, o jejum é super indicado para si.
Para si
é preciso, é precisa mais de jejum do que qualquer outra pessoa. Porquê? Porque são pessoas que não têm esta rota metabólica da gordura, de ir buscar o recurso energético da gordura, não é? Não têm esta rota metabólica preparada, acionada. O corpo não sabe.
Pois.
O seu corpo não sabe. E é isto que provoca, essa debilidade e que acontece nas primeiras vezes que nós fazemos jejuns. O que temos que fazer é beber água e dizer ao meu corpo, olha, amigo, eu tenho aqui muita gordura. A gordura fornece 9 quilocalorias, mais calorias do que o açúcar. Então, é a gordura que tens que ir buscar energia. E nós temos de dar esta instrução ao nosso corpo. Ao fim de duas ou três vezes que nós fazemos jejum, já estamos nas calmas. Portanto, as pessoas que sentem isso são pessoas que, provavelmente, já têm um síndrome de resistência à insulina. Provavelmente são pessoas com mais peso, são pessoas com mais massa gorda acumulada e são pessoas que precisam mais que de ensinar o corpo a fazer esta rota metabólica. Nós podemos estar dias e dias e dias sem comer. Há pessoas que estão um ano sem comer. É um metabolismo que está habituado a isto.
Estou a perceber.
Não é? Não estou a dizer para as pessoas estarem estes períodos sem comer, mas estou a dizer que o nosso corpo está preparado para isso. Não em relação à água, mas em relação à comida. Portanto, se a pessoa não aguenta muitas horas sem comer, é porque alguma coisa não está bem. Lá está, é sempre o mesmo raciocínio. Escuta o que é que se faz. É o raciocínio do que eu penso por cima.
Pois.
Estás com a hipoglicémia, caiu-te o açúcar, então vai comer. É só de resolver a situação imediata, não é de ir buscar a causa.
Pois, estou a perceber.
Se baixa a glicose, é porque há um síndrome de resistência periférica à insulina e porque a pessoa anda neste ioiô. O ioiô é, come açúcar, vai buscar a insulina.
Ué.
A insulina pega no açúcar, baixa o açúcar. Depois agora baixou demasiado, ai, estou-me a sentir tonta, bora comer outra vez.
Pois.
Hoje vem a insulina outra vez e anda neste ciclo vicioso.
Uhum.
Portanto, se isso acontecer para quem nos estiver a ouvir, são as pessoas que podem e devem fazer esse jejum. E o meu conselho, já agora, que se calhar é a pergunta que me ia fazer a seguir, é a começar por períodos mais pequenos, mais curtos.
Isso, pois é.
Ir aumentando progressivamente. Uh-huh. E temos aqui duas bengalazinhas.
A questão do diagrama temporal. Como é que essa coisa já estava respondendo e a bengalazinha é?
A bengala. No período da janela horária em que nós não comemos, podemos no início arranjar aqui umas bengalas. Vamos a pouco aumentando. Portanto, começar por 12 horas não é difícil, pô. Porque 12 horas é durante aproveitar o período que estamos a dormir.
Dia.
Da noite, não é?
O período
da noite.
Sim.
E depois, em vez de tomarmos o pequeno almoço às 8, vamos às 9, às 10, às 11, ao meio-dia, vamos empurrando o pequeno almoço.
Sim.
Ou existe um outro esquema, que é não jantar, é fazer uma refeição às 6 da tarde, e depois aproveita à noite, o serão, à noite, dorme e toma o pequeno almoço no dia seguinte. Também. Uh-huh. É um esquema também que tem muitos adeptos.
Uh-huh.
E pode fazer os dois esquemas. Não há cá regras. Eu posso um dia, hoje não vou jantar. Para que é que eu vou jantar? Almocei tão bem, não tenho fome. Porque nós depois ficamos também mais... ficamos com uma intuição diferente para a relação da fome. Dizer, não, isto não é de fome que eu tenho, eu não tenho fome.
É
o vício, é isso.
É um bocadinho
a
assim.
A comida dá-nos uma sensação de bem-estar, dá-nos uma sensação de conforto, remete-nos à maminha da mãe, remete-nos ao carinho.
Aqui... Um prazer.
É o prazer.
A rememorizar o passado, porque há muita gente que diz... Estas batatas fazem-me lembrar as batatas da minha mãe.
Então, há muito sentimento.
Há
na
muito
comida.
Esse sentimento, assim.
Mas eu acho que se nós também banalizarmos o sentimento e passarmos o dia todo a comer, acaba por já estarmos a comer por comer. Uhum, e nós podemos apelar a esse sentimento, podemos ter prazer com a comida, podemos a comida remeter-nos a sensações e emoções a que nós até gostamos. Não é? E concentramos a nossa comida numa determinada janela horária do dia. E portanto estamos a fazer jejum.
Um dos
e não
me
esqueci
tópicos...
das bengalas, espero, não me esqueci da
pois
bengala.
É isso,
a bengala
é
era, por exemplo, fazer um café com óleo de coco, fazer, que é permitido durante o período do jejum, o chazinho, a água com limão. A água com limão é muito saciante. E para as pessoas que têm mais dificuldade, podemos fazer um caldo de ossos. O caldo de ossos eu tenho em todos os meus livros a receita do caldo de ossos. É gordura, portanto o corpo acaba por manter-se na rota metabólica do queima da gordura, da utilização de gordura, não a gordura que está acumulada, mas a gordura que eu estou a comer. Portanto, mantém-se nesta rota metabólica que me vai permitir manter num estado metabólico de jejum e ter usufruir dos benefícios.
Pois, uma das últimos temas a desenvolver é, chamou muita atenção, até que ponto é que o jejum e as doenças autoimunes e a respectiva alimentação, nestes casos, pode, de alguma forma, tornar menos cansativa e pesada, menos stress destas pessoas que sofrem, têm este problema em concreto, doenças... Exatamente.
Eu trabalho muito doenças autoimunes. Aliás, faço muitas palestras e convidam-me para muitos congressos, até internacionais também, sobre o tema. Portanto, é um tema que eu tenho estudado muito e estou muito, muito, muito dentro e familiarizada com todo o tipo de doenças autoimunes. As doenças autoimunes, nós podíamos estar 3 dias a falar sobre isto. A abordagem na medicina integrativa é a abordagem essencial. O que nós temos que fazer é tentar encontrar a causa. Primeiro, há sempre uma causa. Segundo, o nosso corpo, as doenças autoimunes, o que teoricamente as pessoas que têm doenças autoimunes sabem, é que o corpo está a atacar-se a elas próprias.
A
si próprio. Isto é uma ideia que quem nos está a ouvir, por amor de Deus, tirem da vossa cabeça. O nosso corpo não nos ataca a nós próprios. Isso seria uma coisa contra a natura. Não seria normal, de repente, o corpo atacar-se a si próprio. O que acontece é que o nosso corpo está a defender-nos. O nosso corpo, o nosso sistema imunitário, ok? Todas as células do nosso sistema imunitário, envolvidas nesta resposta PH17, resposta da autoimunidade, o corpo encontra substâncias, restos de vírus ou de bactérias, tóxicos, ou alguma informação que não faz parte do nosso corpo, e entende que é um agente estranho e é uma persona não grata. E então começa a disparar anticorpos. Eu estou a falar assim numa linguagem para as pessoas perceberem.
Sim, sim,
os
sim.
anticorpos que são disparados contra alguma coisa que o meu corpo encontra e que deteta e que não faz parte do corpo. E por isso é que ele não está a defender, ele está a destruir. Ok?
Uhum.
Pronto, o que é que o jejum tem a ver com isto? Em todas as doenças autoimunes, há sempre um compromisso intestinal. Todas as pessoas, os últimos estudos dizem que 90% das pessoas que têm doenças autoimunes têm um problema no intestino.
Uhum.
Certo? Portanto, é por aí que as pessoas que têm doenças autoimunes têm que corrigir. Primeiro, identificar a causa, se é um alergeno, se é um tóxico, se é uma carga de metal pesado, se é uma bactéria, se é um vírus, se é um fungo. Na grande maioria são vírus. Há muitos, muitos vírus que provocam, ou bactérias, que, restos de vírus ou de bactérias que o nosso corpo deteta e começa a produzir anticorpos. Pronto. E esta falta de tolerância do sistema imunitário, ok? Esta alteração imunitária tem a ver com o intestino, está no intestino. E, portanto, tem que haver uma correção intestinal. O que é que o jejum tem a ver com isto tudo? O jejum vai fazer como se fosse um reset do nosso corpo e desta informação. É como se fizesse, além de provocar autofagia, que é a eliminação de tóxicos que estão dentro das células, ok? Uhum. Que existem dentro de nós, portanto, ele vai danificar, vai alimentar-se de células danificadas e alimentar-se de lixo celular. Isto é muito importante também na doença autoimune. O jejum permite-me restabelecer o intestino. E permite-me restabelecer a mucosa do intestino, porque me vai alterar também algumas bactérias e o meu microbioma intestinal. Nós faz parte da regra de pessoas que têm doenças autoimunes fazermos períodos de jejum maiores, ou mesmo incluir 4 ou 5 dias de dieta, de uma alimentação que imita o jejum, para fazer então esta tal reset do sistema imunitário, para que o corpo consiga perceber, perceber o que é que não está a funcionar bem. Mas, essencialmente, dois pontos que gostava que ficasse aqui, então, para quem sofre deste problema, é pensar no intestino, tirar glúten e lácteos, super importante, e perceber quais são os tóxicos que tem dentro. Existe sempre toxicidade. E, normalmente, isto instala-se por um trigger point, e que normalmente costuma ser um trigger point emocional. Verificará que qualquer pessoa que surge algum pico de autoimunidade, há sempre um trigger emocional. É um ponto gatilho de alguma questão emocional que fez com que o sistema imunitário perca esta tolerância e que se instale então, comece a detectar e a produzir anticorpos contra, contra alguma matéria ou alguma coisa que detecte que não seja do nosso corpo.
E termina assim a edição número 795 de Livros com Rumo. Conversa com Alexandra Vasconcelos a propósito do seu livro O Poder do Jejum Intermitente, uma edição da Planeta. Há mais Livros com Rumo na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite.